Nós estamos tendo uma aula sobre educação. O tema de hoje, e nós anunciamos um modelo de educação, um modelo entre aspas. O que significa um modelo de educação? Primeiro que nada, uma regra, um modelo como um exemplo, e um que propriamente o educador, ele deve ser um modelo. Ou seja, não deve ter um modelo a seguir, senão ele mesmo deve ser um modelo. Então, justamente, aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, dando sequência, quando um pai e uma mãe se dedicam à educação, ou eles vão não se dedicar, mas de fato estão educando, um dos principais conceitos a levar em consideração é que eles educam principalmente com sua atitude. Nós tínhamos falado que a pessoa não precisa fazer um curso, não se exige, não se requer. Para ser um shohet, ou um chofer, ou um rabino, ou qualquer profissão, você tem que estudar. Para ser pai, você não precisa estudar. Primeiro que nada, é uma questão simples. Por que não precisamos estudar? Porque não existe uma regra. Existem técnicas, eventualmente, que podemos usar. E tínhamos falado duas semanas atrás que não existe uma regra, porque cada pessoa é diferente. A cada um pai deve dar para ele o que ele precisa. Certo? Não pode dar para todos os filhos o mesmo. Tem que dar para cada um aquilo que ele precisa. Isso não somente a nível de ensino, sino a nível de atenção, etc. A primeira coisa, então, que surge aqui, quando nós falamos de modelo, etc., nós tínhamos falado que os pais, eles, entre aspas, têm dentro de si o dom de educar. A pergunta é, o que um pai espera com a educação e uma mãe? Essa é uma pergunta que eles devem se fazer. Muitos casais, eu não sei se já comentei aqui, me aconteceu que eles vêm conversar comigo, por exemplo, sobre escolha da escola dos filhos. E eles têm sérias dúvidas. Hoje em dia, Baruch Hashem, temos algumas opções no mercado. Então, os prós e contras de cada escola. E eu falo para eles uma questão simples. Escolher a escola não é baseado pura e exclusivamente, eventualmente, em proximidade geográfica ou numa possibilidade econômico-financeira. Principalmente se refere ao que você espera que a escola transmita para teu filho, quais são os ideais e valores pelos quais você guia e rege a tua vida, a tua família. E aí isso vem muito de encontro com o que falamos agora, ser um modelo. Por quê? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra.
Se você não gosta de nenhuma?
Se não gosta de nenhuma, você vai ter mais trabalho. Porque me faz a pergunta depois, por favor.
Não,
deixa eu fazer. Mas eu quero alinhar o raciocínio. Aí o
Dom Perignon.
Quando nós estávamos falando justamente do modelo, da ideia, você não pode, entre aspas, pretender educar teu filho ou almejar algo para ele que destoa com a tua realidade familiar ou pessoal. Por isso falamos de modelo. Um modelo, uma educação modelo, segue um modelo, entre aspas. E não existe uma educação modelo. Porque não existimos os homens, não somos máquinas, não somos moldados. Nós já falamos, o Talmud diz, do mesmo jeito que somos diferentes de rosto, se bem que tem alguns gêmeos que são difíceis de distinguir, a não ser a pintinha, mas o conceito é que, mesmo assim, diz a voz dele, o tom de voz deles é diferente, e os pensamentos deles são diferentes. A personalidade, o caráter, e às vezes os valores, as prioridades, etc., na vida. Quando nós falamos justamente nesse sentido, então, um pai, quando vai procurar uma escola, a primeira coisa que ele tem que pensar, o que é? O que eu pretendo dessa escola? Então, primeiro que nada, saber, nós já comentamos, que a função da escola é ensinar. A função da escola é transmitir conhecimentos, transmitir certos valores, princípios, isso existe. Você tem cada um é um exemplo, um modelo, a criança se identifica. Mas estamos falando aqui de uma idade avançada, tem ainda idades menores. E a criança é influenciada por tudo o que vê. Dizem, está trazido nos livros, o Rebbe falava muito sobre isso, que os pais têm que ter cuidado com a criança, que ele tenha influência visual, inclusive, que a primeira captação que a criança tem, ele está no bercinho dela, com o quarto todo decorado, tem um móvel em cima do berço e o cobertor, então que seja coisas puras, animais puros. Se for música, já é uma música suave, que já é um ambiente cálido, não é algo. Simplesmente, você está num ambiente que agita, você sai agitado. Você está num ambiente calmo, você sossega. Então, a mesma coisa aqui. A criança, ela simplesmente vai absorvendo o que tem no seu entorno. Um exemplo prático, se pergunta por que uma vez ouvi um educador falar, por que que nós vemos que os pais se esforçam na educação religiosa de dar princípios e valores e a criança, ela às vezes se desvia. Então ele falou simples, em casa ele vê uma certa, os livros são todos monótonos. O cara vê um livro de 500 páginas e não tem um desenho dentro. É tudo preto e branco. Ele sai lá fora, as revistas, as propagandas, tudo está pisca-pisca, letras holofote, sabe, colorido. Chama atenção, é bonito, etc. Na prática, a gente também tem que, às vezes, utilizar e se valer dessas técnicas e recursos para a educação. Mas o que eu quero transmitir, o conteúdo, o fundo, a ideia, é quando você está, o ambiente, o que você escolhe, tudo isso influencia e faz parte. Não adianta o pai querer que seu filho, entre aspas, seja diferente do que ele mostra. Muitas vezes. Não adianta dizer para o filho. Exemplo prático, que sempre a gente fala que é uma regra, falar sobre falar palavrão. E ele está no trânsito, está em qualquer situação onde ele se altera e ele solta o palavrão. Ah não, filho, mas você não pode. De alguma maneira, se isso é, como a gente diz, palavrão, se isso é impróprio, ele também não deveria fazê-lo. Além do mais, existe o Yetzer Hará. O que significa o Yetzer Hará? Quando você vai devagarinho, devagarinho, tem um diabinho dentro de si, que justamente é proibido, então quero fazer. O Yetzer Hará te induz a pegar o que é proibido. Ele te induz a fazer as coisas erradas, entre aspas. É curiosidade, é desafio, em psicologia se fala desafio da autoridade, a criança testa os limites, etc. Mas é uma realidade. Voltando ao nosso assunto do modelo, ou da ideia do modelo que você vai seguir na educação dos filhos, marido e mulher devem conversar do que eles esperam de seus filhos. Inclusive, às vezes, isso é muito comum, a mulher conhece os filhos melhor do que o pai. Não que a mãe seja melhor. Então, a mãe, ela tem mais condições de dizer, inclusive, o que o filho precisa, ou o que podemos desenvolver, as aptidões que o filho tem, porque ela está mais presente.
Nessa parte eu concordo.
É?
Nessa parte eu concordo.
Então, é uma realidade, mas tem que se conversar ao respeito. Muitos poucos são as famílias.
Eu deixo a mulher decidir.
Não, mas.
Porque se ela errar, a culpa é dela, né?
Mas o conceito é justamente levar em consideração que a educação tem que ser planejada. Quando você constrói um prédio, você planeja o que você vai fazer. Quando você constrói uma pessoa, como a gente diz, constrói um lar, uma família. Também, nada se desvirtua de uma hora para outra. Você deixou de dar atenção, de cuidado, e sai do caminho. Uma árvore que se entorta.
Mas não tem regra isso. Assim,
não é a regra, não é entendeu? Mas...
Assim, o que você está falando é o que provavelmente acontece com a maioria das pessoas. Mas não há regra.
Desculpa, né? De que não conversa a respeito.
Quer dizer, você faz uma aposta a melhor aposta, se cuida o melhor possível e espera que dê certo. Não tem garantia nenhuma. Certo?
Concordo contigo. Concordo certo. Contigo e vamos chegar lá. Calma. Certo, concordo, certo. Concordo contigo e vamos chegar lá. Porém, eu vou já ter duas coisas te comentar. Primeiro, existe a aposta louca, existe a aposta onde você avalia as possibilidades, eventualmente. Depende de que tipo de aposta estamos falando, você pode analisar as variáveis, etc. Numa corrida, eventualmente, um motorista que está mais experiente em dirigir com chuva, está prestes a chover. Isso na Fórmula 1, tem o cara troca de pneus, depende, etc. Não sou versado na matéria, mas a gente ouve que existe esse conceito. Um outro exemplo, vai nos cavalos, tem um pangaré e tem um cavalo que é treinado, etc. É diferente. Obviamente você tem que tentar, ninguém está garantido. O cavalo mais treinado e mais hábil e capacitado e apto pode ter um infarto no meio da corrida, sei lá o que, ou cair no antidoping, não sei. O conceito que você tem que tentar analisar as variáveis e analisar as coisas, não simplesmente fazer uma aposta. Vou na roleta e jogo a ficha. É isso que eu quero dizer. Isso...
Por outro lado, se você impõe muitas regras, a probabilidade de aparecer o teu Yetzer Hara aumenta exponencialmente.
Primeiro... Primeiro vamos distinguir.
Confiar na natureza.
Sim, mas calma, não. Primeiro vamos distinguir de que idade estamos falando.
Idade em que você consegue influenciar. Você, não
você consegue influenciar. Você consegue influenciar desde o primeiro dia de vida. Ok? Então, entre as... Não. Eu me lembro quando. Um parênteses. É que a gente sai do tema. Mas quando o Rabino Tversky estava aqui, ele falou que você não consegue influenciar nunca. Entre aspas, ele falava, o melhor exemplo, a mamãe com uma criança bem pequena, está no berço, no cadeirão, e dando para ele a papinha, para dar ele a papinha, o que ela tem que fazer?
Aviãozinho,
já chaves, brincar com chaves coloridas, coisa que distrai a criança. Quando ele se distraiu, abriu a boca e enfiou a colher. Peraí! Essa foi a primeira batalha. Que ele viu a colher não significa que ele vai engolir. Aí ele cospe. Então tem que dar um jeito de distrair ele de novo para, de alguma forma, o efeito, como chama, aquele reflexo natural, acontecer e que ele coloque para dentro. Aí a mãe fica assim meia hora. De repente, lógico, tudo de plástico, toca o telefone, a mãe deixa o pratinho lá no cadeirão com a colher, e a mulher sai de perto e vai atender o telefone. Estamos falando, exemplo, que não tem telefone sem fio e não é o celular que tocou. Ela vai até a cozinha, atende o telefone, quando volta, o que ela encontra? A cena? A criança toda manchada de comida, o prato no chão, tudo, ou na cabeça. O que aconteceu? A criança, como ele explicou, ela quer comer. Ela precisa se alimentar, só que ela está dizendo: eu vou comer quando eu quiser. Ah, você quer me dar de comer? Então me distrai, brinca comigo. Então aí eu vou comer. Na hora que a mãe saiu de perto, o que faz a criança? Ele está com fome, então ele vai comer. Só que ele não tem a coordenação motora de poder pegar a colher e dar aquela colherada e encher a colher de comida e enfiar na boca. Ele vai querer enfiar na boca e de repente dá no olho. Sabe, ele, por isso que ele parece todo manchado. Ele simplesmente quer comer, mas não sabe como. É uma questão, é um jogo que já de criancinha ele está, como que diz, como chama? Batendo o braço?
Queda de braço.
Queda de braço com a mãe. Por isso, para você entender.
Que eles testam.
Mas é uma coisa instintiva do próprio ser humano. Voltando ao nosso assunto. Nós estávamos falando simplesmente que os pais têm que planejar, e planejar não é, entre aspas, uma coisa que você faz quando casou ou quando namorou, para ver se essa mulher é apropriada para casar comigo, ou esse homem casar com a mulher e construir, entre aspas, a família que eles querem. Bom, já decidimos, conversamos que tipo de lar nós queremos, já falamos de que tipo de educação, nunca mais se toca no assunto, já está. Ya fue decidido. De cualquier jeito, como Ariel dice ahora, ella va a hacer lo que ella quiere, ¿no? Entonces, es una cosa que tiene que ser día a día. Y usted tocó, Abraham, un otro punto muy importante, que está traducido en muchos libros, que se llama tefilá, rezar, pedir a Dios. Mesmo o que você está me dizendo, você tem que saber pedir a Deus para ter sucesso. Nós sabemos que existe um princípio básico na vida. Nada do que a gente faz, somos nós que provocamos. Precisa de uma ajuda divina. Mesmo quando você vai plantar uma semente, tem que chover na medida certa, tem que fazer sol na medida certa. Se chover demais, se fizer frio demais, qualquer outro fator vai estragar. Então você tem que estar lá cuidando dia a dia. E mesmo que cuida dia a dia, tem que ter uma bênção para ter sucesso. Diz o rei Salomão, Lo lachachamim lechem. Não é para os sábios o pão. O ganha-pão é uma brachá de Hashem. Você tem que merecer a brachá. Hashem nos escreve em Rosh Hashanah qual vai ser a nossa parnassá neste ano. Não é porque eu sou mais inteligente ou mais esperto que ganho mais dinheiro ou menos dinheiro. Eu posso utilizar esses recursos e habilidades que Deus me deu para tentar fazer o melhor. Mas o sucesso depende dele. Da mesma forma, você pode plantar, mas só vai colher se Deus ajudar. Mas isso requer uma dedicação. Nós já tínhamos falado uma vez no primeiro shiur sobre o exemplo da semente. Cada criança é uma semente. Tem que cuidar constantemente. Então requer uma atenção diária. Aquilo que falamos que a criança se desvia, não se desvia num dia. É a coisa acontecendo devagarinho. Então, como nós falamos o exemplo da arvorezinha, nós vemos na rua muitas vezes, tem uma arvorezinha que tem um cercado em volta e amarrada para todos os lados para puxar ela para crescer, como chama? Reta. Qual o intuito disto? E constantemente apoiando e às vezes puxando para a direita, às vezes para a esquerda, para trás, para frente, para ir endireitando. Dia a dia, os pais têm que se analisar e têm que analisar isto daqui. E também pedir a Deus por brajá, rezar. E nós temos isso dentro da nossa alahá, dentro da nossa liturgia. Nós já vamos ver isto. Eu preparei aqui justamente para mostrar. Não é uma coisa que acontece ao acaso. Então temos que ter um modelo. Temos que ser um modelo e temos que ter um modelo a seguir. Esse modelo a seguir, inclusive, estava vendo, né, nesse livro que estou usando como referência, Com os Corações Cheios de Amor, se alguém quiser, tem alguns exemplares, consegui para distribuir, justamente, esse traz um conceito interessante, é a dedicação, é a atenção, a preocupação constante, não somente de fazer tefilá ou se dedicar, planejar, e fazer o maior e melhor esforço que você pode. Todos temos boa intenção, todos temos boa vontade, todos queremos fazer o melhor. Mas, literalmente, devemos fazer a coisa com atitude e com dedicação. Não é suficiente você ter boa vontade. Lógico, todo pai quer o melhor para seu filho. O que significa que é o melhor? Quem é o melhor?
É o melhor na cabeça dele, na concepção dele.
Também. Não necessariamente.
Na concepção do pai.
Sim, sim, tá bom. Então é isso que estamos analisando. Que você tem três filhos diferentes. Quem que são os três filhos teus? Bom, primeiro dois homens e uma mulher. Então já temos uma diferença entre homem e mulher. Você não vai querer que teu filho se vista que nem tua filha, não? Acredito. Então já temos uma diferença. Na prática, cada filho é diferente, então o melhor para cada um é diferente também, porque eles são diferentes.
Mas o pai tem que saber fazer isso.
Mas o que significa o melhor? Isso que eu quero levar ao pensamento. Não quero dar resposta porque não existe uma resposta. Por isso que não existe, existem livros de técnicas de ajuda e tudo mais. Mas não existe um segredo, não existe uma, não é uma ciência exata. Que você vai
lidar. Precisa só.
Precisa abrahar, mas dedicação também. Eu estava ontem falando com uma mulher que o filho dele tinha se desviado do caminho que, entre aspas, os pais educaram, etc., muito, e depois ele, de uns anos, ele, vamos dizer, se regenerou. E a mulher, estávamos conversando, a mulher falou para mim, Rabino, eu devo muito a Deus, eu não parei de rezar e de me preocupar. Então, eu vi nas palavras dela duas chaves: uma, rezar, pedir a Deus realmente, e outra, se preocupar. Não adianta dizer, ele faz o que ele quer e tem vontade própria. Eu tenho responsabilidade, eu tenho o compromisso como pai de me seguir ocupando, seguir dedicando e preocupando. Cada pai tem essa obrigação ou esse compromisso. Se ele não quer, diz, olha, vamos deixar na sorte, vamos fazer uma aposta assim. Tá bom, tenho o direito. Cara, livre-arbítrio todos temos. Mas o que significa ser pai? Ser pai é uma questão que está atrelada, desculpa, a um ato biológico? Filho é só fruto de um momento de intimidade num casal? Então são perguntas que um casal deve se fazer a si mesmo. E quando ele fala disso, eu quero o melhor para meu filho. Muitas vezes, muitos pais, e isso acontece, eles dizem que querem o melhor para o filho, mas não querem o melhor para o filho, querem o melhor para eles. Eles querem o filho, usar o filho como, como chama? Como meu cartão de visita, está vendo? Meu filho é o melhor. Meu filho é o melhor atleta, o melhor desportista, o melhor da classe. Mas é isso que o filho precisa? Isso é o melhor filho? Muitas vezes o pai, ao contrário, exige do filho as coisas que não são para o filho, são para ele mesmo.
Normalmente, e os filhos são o reflexo dos pais. Né?
Não necessariamente.
Não, sim.
Não necessariamente.
Por exemplo, numa família que, sei lá, pessoas totalmente superficiais, a tendência do filho também ser assim.
Não necessariamente.
Ah, o cara vai ser um gênio.
Eu vou te dizer uma coisa.
Amanhã é uma socialite.
Pode ser, perdão. Ele pode ser um gênio, só não aproveitar eventualmente a capacidade que ele tem.
Assim, a tendência. Mas ele.
Perdão.
Você viu aquele tal do Eike Batista? Você viu no que saiu o filho dele?
Mas não vou entrar no mérito da questão, porque são outros valores, outro tipo de sociedade.
Não, mas eu estou falando em geral, sociedade em geral.
Sim.
A educação em geral.
Ok, mas isso, ele foi educado? Ou se educou sozinho? Foi educado pelos pais ou pelo babá, etc e tal? Qual era o role model dele?
Entendo,
não quero falar nem do pai nem da mãe, mas uma futilidade às vezes.
Como? Tem filhos que ficaram religiosos para querer se matar.
Sim. Ou querem matar o rabino que influenciou os filhos para ficar religioso. Sim.
Você está com ameaça de alguma coisa?
Eu já fui proibido de muita coisa. Mas não é. Isso é uma aula, não é uma sessão de terapia. Mas uma questão real. Uma questão real. Deve se dedicar constantemente. Não tem um dia de folga. Não tem um dia de sossego. Quando você é pai. E é um compromisso. Então, de novo, o que é um modelo a seguir? É o bom coração, a boa vontade, mas você ser um modelo também. Você, como pai, ser o modelo ideal para teu filho. Simples. Se você é um pai que está preocupado com futilidades, não adianta querer que teu filho seja, entre aspas, muito diferente. Você está educando teu filho. Quando você viaja, você foi alguma vez a um museu? Você, quando viaja, você ou vai somente curtir lazer? Então, depois do dia de manhã, quero. Ah, não, mas eu quero que meu filho seja uma pessoa que lê. Você quer que teu filho leia? Não adianta comprar livros.
Tem que ler.
Você tem que dar um exemplo de ler.
É depois que você educou teu filho 25 anos, você tem que achar alguém para ele que seja educado da mesma maneira.
Aí são outros 500.
Ou mais ainda.
Aí são outros 500. Isso é um tema à parte. Mas estamos falando, quando você me fala que teu filho chegou nos 25 anos, de alguma maneira, ele já está formado como pessoa. Já tem um caráter formado por via de regras. 25 anos já tem um caráter. Alguns antes, alguns depois, mas por via de regra é isso. A educação, a formação você já deu. Os valores você já transmitiu. Não necessariamente que ele aprendeu ou queira segui-los. E aqui entramos num outro ponto importante. Eu sempre costumo dizer, nós estudamos na Torá uma famosa passagem, quando chega o momento de Moshe procurar um sucessor para ele, para o povo de Israel, certo? E Deus dá para Moshe para pegar Yeshua. Não é o filho de Moshe, ou qualquer um dos filhos de Moshe.
Não era nem o sobrinho.
Nem os sobrinhos. Ou seja, na prática, não necessariamente teu filho tem que ser a tua sequência. Bom, eu montei uma fábrica, então meu filho vai ter que ser fabricante também, vai ter que tocar fábrica. Aí não dá. É simples, mas acontece muito, os pais, ah, meu filho vai tocar fábrica comigo. Aí depois a fábrica não dá certo, o filho está com 45 anos e não sabe o que fazer da vida. Porque a fábrica falhou, mas o filho foi... Não era, como chama, veia dele.
Mas na nossa sociedade recente foi o contrário, né? Os pais tinham em comércio e queriam que os filhos formassem médicos, engenheiros.
Muitas
e as fábricas
vezes...
ficaram sem...
Muito... sem sim, aí coloca um CEO, etc. Mas, exatamente, mas você faz, você não cria um filho para a fábrica, você pode fazer uma fábrica para o filho. Entendeu? Que é diferente. Mas o conceito aí é diferente. Quando você cria teu filho como profissional liberal, você falou médico, etc., você escolheu para ele, muitas vezes. Muitos pais, eu sempre conto a brincadeira da vovó que vai com as crianças, tem dois filhinhos, dois netinhos, no carrinho, no parque, aí pergunta para ela, oi, qual é o nome deles? Qual, médico ou advogado? Ela tá decidindo o que eles vão ser na vida, de alguma forma, está condicionando. Que nem o Valerio falou, o menino que estuda na yeshiva e tudo mais, não, ele tem que ir numa escola porque tem que ser profissional. Ele tem que ter uma profissão. Não diz que tudo isso é uma profissão. Isso vai determinar o caráter e a personalidade dele? De jeito e maneira. Você vai numa faculdade, isso é um erro na sociedade hoje em dia. Vai na faculdade porque faz parte do sistema. Tem que ir na faculdade porque lá onde você vai adquirir os conhecimentos para se dedicar àquilo que você quer. E você quer, é tua capacidade, é teu objetivo. Não, mas com 12 anos, ou com 11 anos, ou com 14 anos, os pais tiram da escola judaica e colocaram bandeirantes para ele poder ir numa boa faculdade. Eles já decidiram que ele tem que ir na faculdade. Ele tem que ir na faculdade, e numa boa. Ele vai ser um bom médico, eventualmente, um bom profissional, principalmente se ele vai gostar do que ele está fazendo. Independentemente de onde se formou. Se ele estudar numa faculdade de renome ou não, ele pode ser o pior aluno da faculdade de renome ou o melhor aluno numa faculdade de não tanto renome. Agora, de quem depende? De ele, de seu esforço, da sua capacitação. Ou ele pode passar de sorte, colar nas provas, sei lá. E não significa que vai ser um bom profissional. A sua capacitação não necessariamente vai, inclusive, condicionar a sua dedicação ou sucesso. Mas lamentavelmente na sociedade que vivemos os valores são diferentes. Por isso que na Torá, e nós somos aula de educação baseada na Torá, a Torá fala muito importante sobre um conceito que chama Lefum Tzara Agra, diz o Pirkei Avot, conforme o esforço e a recompensa. Vamos prestar atenção a essa frase. Na sociedade que nós vivemos, nós avaliamos e recompensamos o resultado, não o esforço. O jovem tirou 10 na prova, poxa, entrou na faculdade, ganha cabo. Talvez entrou numa faculdade sem vergonha, ou talvez ele colou na prova, talvez ele não teve um mérito especial, não que não exista caso, pelo amor de Deus. Agora, se ele se esforçou, realmente estudou, e na hora ficou nervoso e não conseguiu entrar, ou alguma coisa assim, aí não vai ganhar o carro. Nós devemos saber recompensar o esforço e a dedicação. Lógico que somos seres, de alguma maneira, materialistas, atrelados a um certo sucesso, onde você vai pagar para o teu funcionário, ou o teu vendedor, por lhe trazer venda. Não adianta, se ele girar o dia inteiro na rua, oferecer produto e não vender, ele não vai trazer resultado. Você contratou ele para trazer resultado. Mas Deus nesta vida não nos avalia desta maneira, Baruch Hashem. Nós devemos ser bons e tentar fazer o melhor, independentemente do resultado, porque o resultado muitas vezes não depende de nós. Aí que entra a parte da tefilá, da oração, da brajá, da bênção. Nós devemos tentar fazer o nosso melhor. Não podemos ser relapsos, mas devemos tentar e nos esforçar.
Meritocracia com tefilá.
Sim. Mas precisa ter, por isso que falei, precisa ter a meritocracia. Precisa ter o esforço, como demos o exemplo na semente. Eu tenho que dia a dia cuidar da plantinha. Não é porque simplesmente coloquei a semente lá, acabou, agora posso ir embora. É. Nós estudamos em biologia, processo natural, não? Até de presente a semente posso fazer. Sim, senhor. A biologia... Ah, mas a biologia nos ensina isso. A semente vai com o vento ou com fatores externos, como chama, polinização. Algo me lembro da sala de biologia. E assim se reproduzem as plantas. Tem os fatores naturais. Agora, baseado no fator natural, como você falou, é uma aposta. Uma semente, qual a chance de uma semente? Por isso que um fruto tem muitas sementes. Uma árvore dá muitos frutos com muitas sementes, para ver se um pelo menos vingar. A gente não tem muitos filhos para ver se um dá certo. A gente tem muitos filhos para que todos dêem certo. Temos que cuidar de cada uma das sementes. Sobre o conceito de tefilá, nós vamos ver, está trazido que, primeiro que nada, a gente tem que pedir por tudo. A gente reza na tefilá, nós temos na Amidá, na oração principal da tefilá, são 19 bênçãos. A estrutura é que basicamente temos 3 iniciais de louvor, 3 finais de agradecimento, e nos dias de semana temos 13 bênçãos intermediárias. Estas 13 bênçãos intermediárias temos pedidos para coisas, para tudo específicas. Para parnassá, para saúde, se temos algum julgamento, pedindo para Deus por Jerusalém, sionismo. Temos um monte de detalhes e coisas literalmente que acontece. Neste conceito vemos aqui a Torá nos traz para pedir também pelos filhos. O pai tem que ter a sua oração, você está trazendo em vários livros, vários lugares, até no Shulchan Aruch. Na tefilá nos encontramos no Vale de Sion. Nós pedimos para Hashem, coloque no nosso coração seu amor, seu temor, que possamos fazer sua vontade e servi-lo com o coração pleno, conduta de integridade. Para que? Para que não, nosso esforço não seja em vão e não tenhamos como diz, não produzamos consternação, não vamos para mal. E se nós vamos ver, isto basicamente é baseado no profeta Isaías, isso é um pedido na prática que cada um faz, que significa que a gente não vai para pior. E nossos filhos seriam a nossa continuidade. Nós temos filhos e pretendemos que eles sejam melhores. Outro dia eu li uma frase, nesse mundo agora que se fala de recursos hídricos e tudo mais, todo mundo está preocupado como devemos cuidar do mundo que vamos deixar para nossos filhos. O princípio, esse é o princípio da educação. Quais são os filhos que a gente vai deixar para o mundo? O mundo que a gente vai deixar para os filhos é verdade, uma consciência geral. Mas eu tenho uma consciência individual, quais são os filhos que eu vou deixar para o mundo? O que é que eu estou deixando? Qual a sequência, a continuidade?
Não é problema nosso.
É nossa responsabilidade. Talvez nós não vamos ter que lidar com esse problema. Nós vamos embora e eles ficam aí. Não é que não é problema nosso. O problema é nosso. O que vamos deixar? Talvez nós não vamos sofrer as consequências. Talvez. Se olharmos somente neste mundo. Se olharmos o mundo vindouro, se a gente acredita que mesmo quem vai embora deste mundo está lá, vendo e assistindo e colhendo frutos ou não do que acontece neste mundo, é muito delicado. E não à toa, consta no Sidur, em alguns Sidurim, uma tefilá especial na véspera de Shabbat para toda mulher fazer na hora do acendimento das velas de Shabbat. Todos conhecemos que na hora de acender as velas se costuma acender as velas, a mulher, uma mitzvah especial foi dada para a mulher, etc. Por que para a mulher? Porque a mulher, ela que traz a luz, ela que recebe o Shabbat em casa, traz a brajá, traz a luz para casa. A mulher, dizem nossos sábios, aquela que apagou a luz do mundo, entre aspas, quando deu para comer do fruto proibido e deu para Adão comer. Então também aqui a mulher vai restituir essa luz ao mundo. Mas como ela está fazendo uma mitzvah importante nesse momento, trazendo luz para casa, brajá, se costuma que a mulher sinta trazida em vários ritos, de fazer uma oração especial. Eu vou ler na oração, ela diz o seguinte: seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus dos meus antepassados, que te mostres favorável a mim, meu marido, meus filhos, minhas filhas, meu pai, minha mãe e todos os meus familiares, e concede-nos a nós e a todo Israel.
Sogros
pela Torá, são considerados pai e mãe. Sogros é como pais. E concede-nos a nós e todo Israel uma vida boa e longa. Recorda de nós com uma lembrança boa e com bênção. Tenha-nos em mente para a salvação e misericórdia. Abençoa-nos com generosas bênçãos. Torna íntegros nossos lares. Faça com que tua presença more entre nós. Concede-me o privilégio de criar filhos e netos, que seria continuidade, que sejam sábios e inteligentes, amantes de Hashem e temerosos de Deus, apegados à verdade, semente de santidades, aferrados a Hashem, que iluminem o mundo com a Torá, bons atos e cada serviço do Criador. Te suplico-te que escutes minha súplica neste momento, no mérito de Sarah, Rivka, Rachel e Leá, nossas matriarcas, e que nossa luz ilumine para que não se apague jamais. Faça com que tua face brilhe para que sejamos salvos. Amém. Isto aqui, toda mulher judia, com um costume, tem oportunidade de rezar toda sexta-feira. Nós temos a tefilá, quando falamos Shema Koleinu. Deus ouve a nossa voz. Pedir para os nossos filhos. O Mishnah Brura traz que o pai tem que rezar para os seus filhos de forma tal que chegue a hora que a bênção, o pedido seja, como chama, seja fluente na sua língua, na sua boca. Simplesmente pedir pela educação, pedir como disse Ariel agora há pouco, pelo Shiduch. Certo, a gente se, às vezes diz o pessoal, a gente se mata educando uma filha e vem um sem vergonha aí e leva.
Então vem um sem vergonha também.
Não, eu estou repetindo o que teu sogro me falou. Gostou disso, né? Então, na prática, a gente deve levar em consideração isto daqui. Agora, você está falando sobre casamento, estamos quase no final. Vamos poder fazer. Só quero terminar com ele e aí passamos as perguntas todas. Você falou sobre o casamento antes, isso é um ponto interessante. Existem duas formas. Existe o pai que procura a esposa para o filho, como vemos na Torá, que Isaac procurava, preocupado, mandou buscar uma esposa para Jacob. Abraão preocupado, mandou buscar uma esposa para Isaac. Nós vemos simplesmente despreocupados com a esposa. Simplesmente Moshe, a Torá nos conta como ele encontrou a Tziporá, certo? Vemos simplesmente os valores pelos quais o marido procura uma mulher. O Talmud nos traz, inclusive de diversos tipos de mulheres, quando não fala no final do Tratado de Taanit, nos conta como que as mulheres, inclusive que as mulheres feias, quando fala de Tu Be'av, o dia de traspas do namorado, da paquera, não sei como chamá-lo, mas naquela data, justamente que as mulheres feias diziam, olha a mulher com os valores que ela tem. Por quê? Porque a mulher é a base do lar. Então olha os valores que ela tem, não se importa com a beleza física dela. Então isso é um valor e um conceito importante levar em consideração.
ou ele é sobre a escola, se você não está, não se identifica plenamente com a escola. Número 1. E número 2.
Então, deixa eu responder isso.
Tá.
A pergunta é sobre não se identifica, o que se identifica.
E quando ele entre aspas,
vou levar eu vou... escola. Essa aqui não bate, essa não bate, não bate, não bate.
Entre aspas, tem 6 escolas, vamos dizer, judaicas, e nenhuma delas está. Nenhuma delas está de acordo com o que ele espera da escola. Ele espera, ele tem uma expectativa da escola. E a escola, na prática, então.
É um ambiente de cultura ou religioso?
Com as expectativas, não interessa, o que ele procura. Não interessa, o que ele procura. O que ele procura não está encontrando. Então, aí, a gente procura, entre aspas, o menos pior. O que, é que significa o menos pior? Você tem que procurar, na minha opinião, os valores necessários que você espera que a escola transmita e, eventualmente, o que você não tiver, você produz em casa. Exemplo prático. Tem muitos rabinos que moram em cidades afastadas, onde lá eles não têm o acesso a escolas de acordo com os valores que eles gostariam. Por exemplo, exemplo prático. Na prática, você vai me dizer da escola, por exemplo, que você quer que transmita valores ou que tenha conceitos. Então você pode fazer na tua casa um supletivo, um complemento do que a escola não dá. Por exemplo, vai na escola e vai na escola aprender matemática, ou você vai ter um trabalho diferente. Hoje em dia, e isso é um mérito muito grande para a família Nigri, o seu mesinho Nigri família, eles apoiaram a fundação de um fundo muito grande, a criação, nos Estados Unidos, onde eles têm aulas por internet, onde se ajuda a rabinos a comprar, inclusive, sistema de computação com, como chama, com programas, que ele tem audiovisual, etc. E as crianças têm aula à distância. Ele pode ter aula de matemática, aula de Torá, aula de geografia, à distância. Às vezes tem aula, tem vários meninos de diversos lugares. Então tem uma central em Nova York, tem uma central em Israel, onde dá aula 24 horas por dia, pelo fuso horário, depende do país, em diversos idiomas para as crianças aprenderem. Obviamente vai ficar faltando aqui um entrosamento social para a criança, mas ele mora num lugar onde não tem escola.
A solução não é essa. Você está contente com a escola, entra na escola.
Não, mas entrando na escola,
tem mantenedora, tem trabalho voluntário, tem comissão de pais.
As escolas, né? Bom, mas não é toda escola que não, o cara consegue, por exemplo, chegar no...
Perdão.
Hoje no Renascer, você fala, quero você da comissão e eu quero mudar isso. Não vai conseguir.
Eu quero que você saiba numa coisa importante. Antes de chegar a tudo isto, e para mim é importante esclarecer, uma regra que devemos levar em consideração, na minha opinião, e isso é importante, cada de nós tentar como pais fazer o melhor que podemos. Entrar na escola para tentar ajudar é uma boa dica, mas às vezes não é a solução, porque a escola diretamente não vai de encontro ao que os pais procuram diretamente. Não tem por onde começar, não adianta. Ou, vamos dizer um exemplo, o rabino que mora em Manaus, não adianta querer entrar na escola de Manaus e entrar na mantenedora. A escola que ele tem em Manaus, acredito que não deve ser muito no espírito de educação que o rabino de Manaus quer dar para seus filhos. Então não é solução necessariamente entrar na mantenedora. Cada caso é um caso. Mas a pergunta é válida. Agora você tem que procurar o que para você é primordial. Você, me refiro ao casal. O casal tem que chegar, e por isso que falamos antes, tem que conversar muito. O que é primordial, fundamental para eles. Analisar muito bem, chegar na conclusão. E aí vê se encontra, a escola vem de encontro ou não. Se a escola vem de encontro e tem deficiências, aí sim. Parabéns para o Ariel. Entra na escola, na mantenedora, na comissão de pais, comissão de ensino, de dizer o que for, para trabalhar, para melhorar as deficiências. Okay?
Agora chegou a conclusão?
Última pergunta. Não, eu cheguei a mim. Uma coisa que me chamou a atenção, mas de alguma forma tem a ver com a educação, que é o seguinte: os pais mostrarem preferência por algum filho, que educação é essa?
É uma educação errada, na minha opinião.
A Torá está cheia.
Não está cheia. A Torá nos conta, às vezes, o exemplo de Yosef. Nossos sábios questionam se Jacob não fez errado, porque quando ele dá um favoritismo a Yosef, entre aspas, e existe na prática, muitas vezes, um erro natural do ser humano. De alguma maneira, privilegiar, por assim dizer, o filho que é melhor filho. Mas também, paralelamente também...
Estou me referindo a criar diferenças de tratamento.
Eu estou te falando disso. É. Eu vou te dar um exemplo, já vou chegar lá. Existe também os pais que, ao contrário, terminam privilegiando o pior filho e protelando o bom filho. O que significa?
É comum, eles se dedicam
muitas vezes. Ou tem um filho que é tranqueira e um filho que é estudioso. Deus me livre de falar com um filho tranqueira, mas... porque eu justo ouvi tua palavra e me entrou. Mas, não, eu não. Deixa eu terminar, por favor. Um exemplo que me aconteceu. Um filho terminou, não teve nenhum problema na escola, nem nada. Terminou o ano, passou batido. Outro filho terminou o ano, ficou de pré, e na prática toda a família ficou, entre aspas, de castigo, porque tinha que ficar para recuperação, não puderam viajar, e não somente não puderam viajar, acabou repetindo de ano, e ele teve todo o apoio à família identificada. O outro ficou de castigo em casa, ele passou de ano. Aí eu falei para a mãe, quando estávamos conversando, eu falei, não que eu já dono da verdade, pega teu filho, dá para comprar para ele um presente para o que passou de ano, leva ele a almoçar, que ele escolhe aonde ele quer ir, permeia e exalta o sucesso que ele teve,
o mérito que ele teve,
porque ele trabalhou para esse mérito, ele se esforçou e lutou para ter. Não pode ser que de repente toda a atenção foi no outro. E o outro está acomodado, está vendo? Eu chamo atenção, tudo gira em torno de mim.
Não, mas só que eu me referia com um pouquinho diferente. Eu entendi o que você está falando.
Mas é comum a pessoa.
A questão é, aí você administra, o que você está falando é o seguinte: administrar conforme a necessidade. Quer dizer, se o filho precisa de mais apoio, você vai dar mais apoio e tal. Não é isso que eu quis dizer.
Então não entendi, desculpe.
Tem alguém que fala, não, eu gosto mais de um do que do outro.
Mas gostar...
A dedicação sob demanda, vamos dizer, acho até certo ponto razoável.
Tem.
Porque cada um é diferente. Agora, por iniciativa do pai, dar preferência... Não é que você tem dois filhos no mesmo nível. Você dar preferência de tratamento a um versus o outro.
Ok, por exemplo, você dá, tem mais carinho com um do que com o outro?
É.
Ou dá mais coisas materiais para um do que para o outro?
Diferenciar algo que não deveria ser diferenciado.
Mas isso
não tem
que falar, isso aí é natural.
Isso
aí,
isso eu queria dizer.
Crianças que são muito mais carinhosas, e você dá mais carinho para essa que é mais carinhosa.
Eu tô falando
porque você quer ter ela junto com você, ela pode estar junto com você.
Não que parte da criança, que parte dos pais.
Perdão, aí voltamos. Tem que administrar e tem que trabalhar constantemente. É normal e um pouco natural, não que seja certo. Se eu gosto de salgado...
Estou falando no contexto educativo.
Por isso que estou falando também. É normal e até natural uma pessoa que gosta de salgado se aproximar da mesa de salgado e não da mesa de doce. As duas mesas estão servidas por igual. Educação requer atenção a ambos, não a quem eu gosto. Mas pode ser que eu me identifique mais com um do que com o outro. Mas eu vou ter mais uma empatia.
Eu tenho Não demonstro isso a eles, mas eu
tento não demonstrar.
Tentar mais preferência por um do que por outros dois, por exemplo. Eu gosto muito mais, quer dizer, eu acho a Marcela muito melhor.
É outra personalidade, porque talvez mulher é mais chegada com o pai do que o filho.
Mas é uma coisa. Estou falando na hora que. na hora que você, porque aqui no final o que importa é o que você faz, uhum, ou o que você passa na tua cabeça, é o que você demonstra. Que na hora que você está sendo um modelo de educação para os teus filhos, já, e você cria... É a mesma coisa o cara que bate na mulher, esperar que o filho não aprenda alguns truques nesse sentido, e repita depois.
Eu vou te dizer, da mesma maneira, volto ao ponto, é algo constante, que requer atenção, requer dedicação e análise constante. Você tem que fazer, sabe, uma avaliação. Desculpa, do mesmo jeito que quando eu avalio o meu trabalho, eu avalio, por exemplo, se tiver uma loja, se a loja está indo bem, qual o produto que está vendendo mais, qual produto está vendendo menos, ou como posso otimizar o resultado, eu tenho que saber fazer uma avaliação de como melhor educar meus filhos e perceber se estou fazendo isto e chamar a minha atenção. Eu não deveria fazer isso. Pode acontecer, não digo que não. Mas tenho que evitar que aconteça, porque tenho que gostar do meu filho, porque ele é meu filho. Não porque ele é como eu quero que ele seja. O meu carinho não tem que estar condicionado a ele ser... Bom, se ele for o advogado que eu esperava, se ele for... Vejo na prática. É. Eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa, falou, eu sou médico, montei uma clínica, sei lá o quê, e quero que minha filha seja... E minha filha não está querendo estudar. E ele reclamando comigo. Falei, você criou uma filial, você criou uma empresa, uma continuidade, sucessora. Uma sucessora empresarial.
Tá bom. Aí o problema é o pai, não é a filha.
Mas isso que estamos falando, dos pais. Calma, estamos falando dos pais.
Olha, me lembro
não estamos falando dos filhos.